Família Podcast.
Boa noite, amigos e amigas do podcast A Sagrada Família. Estamos aqui para mais um bate-papo, hoje trazendo um convidado, um amigo, um camarada, professor Ailton Teodoro. O Ailton Teodoro, ele é professor universitário, ele tem mestrado em Ciências Sociais pela USP, sobre Teoria da Dependência, e a gente vai bater um papo aqui sobre esses assuntos relacionados com a sociologia, política e marxismo.
A Teoria da Dependência. Entrevista com o professor Ailton Teodoro.
Boa noite, bem-vindo, meu caro Ailton.
Boa noite, Daniel. Mais uma vez eu quero te agradecer, já agradeci em particular, agradeço de público o convite feito e muito me alegra poder dialogar com um público tão seleto quanto o de vocês.
Ailton, vou começar com uma pergunta meio básica, né? E me peço perdão pela ignorância, porque realmente é uma ignorância, né? Meu amigo, o que, que é, afinal, a teoria da dependência? Qual é o contexto que ela surgiu, as versões? Você pode falar um pouco disso para a gente?
Claro, sem dúvida nenhuma. Digamos que a teoria da dependência é uma reação teórica, num primeiro momento, claro, mas também política, aos processos de desenvolvimento econômico e político latino-americanos ao longo dos anos 50 e 60 do século 20, que as formulações começaram a aparecer. Elas dialogam fundamentalmente com as chamadas teorias da modernização, né? Que basicamente, para ser bastante sintético, pressupunham que as sociedades atrasadas, coloquemos essa palavra entre aspas, como a brasileira, a mexicana, a argentina, e, enfim, todas as outras sociedades que não são europeias nem norte-americanas, né? Que eram sociedades, nos anos 30 e 40, eram sociedades basicamente rurais, com pequenos pontos urbanos, pequenos pontos muito isolados de industrialização e de comércio. Eram sociedades, portanto, sociedades consideradas atrasadas, agrárias. Essas sociedades, elas precisavam passar, segundo os teóricos da modernização. Um caso clássico aqui é um americano de origem russa chamado Rostov, ou Rostov, como quisermos pronunciar, na sua obra, que tem como subtítulo Um Manifesto Não Comunista, nessa obra, esse autor, que trabalhava inclusive para o Departamento de Estado norte-americano, estabelece uma espécie de lógica etapista para o desenvolvimento econômico das sociedades latino-americanas. Obviamente ele está pensando nas sociedades latino-americanas, mas o modelo serve para pensar qualquer tipo de sociedade agrária cujo topo de desenvolvimento seria o chamado estágio industrial, né? Tal qual já existia nos Estados Unidos. Então, no caso, os Estados Unidos estariam no topo, as sociedades europeias industriais estariam no topo, e o resto, entre aspas, precisava ascender para esse topo. E aí tem uma série de etapas. Dentre essas etapas são mencionadas aí questões relacionadas à industrialização, basicamente. Que depois tudo isso foi absorvido aqui pela intelectualidade local, especialmente depois da criação da Comissão para o Desenvolvimento Econômico Latino-Americano, CEPAL. Isso foi absorvido por intelectuais locais. E, para quem não sabe, a CEPAL fica sediada no Chile, ela existe até hoje, foi muito importante, inclusive, para uma reflexão enraizada, digamos assim, sobre os processos de desenvolvimento econômico na América Latina. E isso, essa questão, essas teorias foram absorvidas pelos teóricos da CEPAL. E, bom, quando eles se deparam com essas reflexões, eles chegam à conclusão: bom, nós temos que pensar nas nossas individualidades, nas nossas singularidades. Não dá para imaginar que exista um modelo de desenvolvimento econômico, né? Esse modelo, ele, de certa forma, ele responde às singularidades locais. E ao longo dos anos 50 e 60, essas discussões vão sendo levantadas por vários teóricos na América Latina inteira. Então, digamos que um primeiro nome a ser destacado aqui na América Latina é o argentino Raul Prebisch, né, que foi o fundador da CEPAL e foi o cara que trouxe, de certa forma, as teorias da modernização para um contexto local, para dialogar com elas. E, bom, esse momento, né, o momento dos anos 50 e 60, é um momento de agitação política no mundo inteiro, especialmente no nosso continente, né? Então, as tendências dos movimentos políticos de esquerda também estão pautando o debate político, inclusive em relação à questão do desenvolvimento econômico, né? Então, o Partido Comunista vai colocar a sua visão a respeito do problema, as diferentes frações trotskistas do marxismo vão colocar sua visão do problema, uma esquerda menos associada a partido político também vai colocar o que eu chamei no meu trabalho de esquerda acadêmica ou marxismo acadêmico, vai colocar também o seu ponto de vista a respeito da questão. E, enfim, nos anos 60, chega-se à conclusão que as sociedades latino-americanas, elas não têm condições de se desenvolver tal como o desenvolvimento econômico aconteceu na Europa e nos Estados Unidos e talvez no Japão. Aquele modelo é específico para aqueles lugares do mundo. Aqui, o modelo de desenvolvimento econômico, que inclusive foi pautado por esses centros hegemônicos do capitalismo internacional, ele só tinha condições de gerar mais dependência, mais pobreza, mais subdesenvolvimento. E aí, enfim, ao longo dos anos 50 e 60, os teóricos, eles vão se colocando dentro de um leque de posicionamentos. E, enfim, nós podemos detalhar esses posicionamentos daqui a pouco.
Ok, em cima dessa introdução geral que você fez, e eu tenho uma curiosidade sobre dois nomes, né? Fernando Henrique Cardoso e Rui Mauro Marini. Você poderia falar da relação desses dois, em particular com a teoria da dependência, por favor?
Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive, em 2015, eu publiquei um capítulo de um livro editado pelo professor Mário Maestre, que é historiador da Universidade Federal de Pelotas, se não estou enganado. Houve um congresso no Paraguai, eu estive presente nesse congresso e do trabalho que apresentei lá resultou o capítulo de um livro intitulado A Controvérsia, Fernando Henrique Cardoso, Rui Mauro Marini, justamente porque esses dois tiveram um papel fundamental na organização da intelectualidade latino-americana que se debruçava sobre o tema, né? Então, como é que nós podemos começar a falar dos dois? Bom, para o teu público deve ser algo evidente. 1964, ano do golpe de Estado no Brasil, golpe militar, que atingiu de forma bastante forte, bastante importante, a esquerda brasileira, né? O golpe de 64 foi um golpe na esquerda brasileira, que naquele momento ainda era uma esquerda muito moderada, né? Não dá para dizer que João Goulart era um revolucionário, era o Lenin tropical. Estava longe disso, né? Aliás, as propostas de reforma de base, especialmente em relação à reforma agrária, postuladas pelo governo João Goulart, era distribuir terra, né, para os pequenos produtores de uma certa forma, combatendo o poderio econômico e político do latifúndio. Né? Então, a ideia era de distribuir terra, e não se tratava de expropriar a terra dos grandes latifundiários e entregá-lo ao pequeno produtor, tratava-se de expropriar pagando indenizações, né? Ou então destinando uma certa porcentagem de terras públicas, as chamadas terras devolutas ao pequeno produtor, e distribuir a terra de uma forma um pouco menos desigual, como existe até hoje, né? Hoje o latifúndio tem outro nome, né? Chama agrobusiness, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Muito bem. Agro é tóxico. Como disse uma vez o candidato à presidência da República em debate eleitoral. Mas, enfim, o golpe de 64 foi um golpe muito duro para a esquerda brasileira, tanto para a esquerda moderada quanto para a esquerda radical. Se a gente quisesse localizar esses dois caras que você mencionou aí, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente Fernando Henrique, e o Rui Mauro, podemos dizer que o Fernando Henrique estava numa ala moderada da esquerda brasileira e o Rui Mauro na ala radical da esquerda brasileira. Por que eu digo isso? Porque no pré-64, Fernando Henrique Cardoso era um professor universitário que tinha uma entrada bastante vantajosa, podemos dizer assim, nos círculos políticos brasileiros. Ele era de uma família de militares, por exemplo, o pai dele tinha participado da Revolução de 30, né? O avô era um dos partícipes do golpe republicano, lá de 1889. E, enfim, ele tinha boas relações com vários setores do mundo político brasileiro, inclusive o mundo político empresarial. Ele era um amigo muito próximo de Fernando Gasparian, que era presidente da Ciesp, né? Enquanto intelectual, ele escrevia sobre o processo de industrialização brasileira. Ele apontava para as dificuldades que a indústria brasileira alcançava, ou encontrava, melhor dizendo, em face do avanço do avanço do capital monopolista no contexto do capitalismo internacional, né? Com os investimentos estrangeiros nas montadoras, especialmente nas montadoras aqui no Brasil, que se transformavam aí em espaços de escoamento de recursos para as economias nos núcleos hegemônicos do capitalismo. Então, Fernando Henrique Cardoso colocava o seguinte: a indústria brasileira, tal como ela se organiza, ela não tem condições de promover o desenvolvimento econômico brasileiro e dessa forma atingir algum tipo de independência econômica por parte do Brasil na concertação do capitalismo internacional. Nosso papel se limita a ser um ator secundário, não é? Não há base tecnológica para crescimento da indústria brasileira, não há mercado. O nosso mercado, apesar de ser um mercado grande, ele não tem condições de financiar a acumulação de capital, e, portanto, o melhor caminho para o capitalismo brasileiro é associar-se ao capital estrangeiro, é associar-se às grandes montadoras, né? Oferecendo ali reparos e peças para as máquinas da grande indústria e tentar acompanhar o crescimento tecnológico, absorvendo, de certa forma, o know-how que essas empresas, porventura, trouxessem para a cadeia produtiva nacional. Então, era uma perspectiva muito módica, né? Muito modesta. Associe-se que é melhor. Mais ou menos isso. E no caso do Rui Mauro, no pré-64, o Rui Mauro era um intelectual importante, também era professor universitário como Fernando Henrique, ele era professor na Universidade de Brasília, o Fernando Henrique era professor na USP. E o Rui Mauro, além disso, era o quadro político muito importante de uma organização de esquerda crítica do Partido Comunista naquele momento, lá no pré-64, chamada Organização Marxista, ou Organização Revolucionária Marxista Política Operária, a ORMPOLOP, mais conhecida como POLOP só. Né? Rui Mauro era um quadro importante vindo de Minas Gerais, né? Junto com alguns amigos, como Teotônio dos Santos, que também é um cara importante nas discussões sobre a teoria da dependência, e a Vânia Bambirra, que naquele momento era esposa do Teotônio dos Santos. Que também uma intelectual brilhante, que teve o seu momento no Chile, depois no México. Bom, mas enfim, eles estavam em campos políticos opostos nesse momento, ou no mínimo muito diferentes, né? Dentro da esquerda brasileira. Vem o golpe... Ambos foram afetados com o golpe. No caso do Fernando Henrique Cardoso, ele acaba se exilando no Chile. E o próprio Rui Mauro também se exila no Chile. Só que o Fernando Henrique vai para Santiago, ele vai trabalhar na CEPAL e num órgão específico da CEPAL, que chama ILPES, Instituto Latino-Americano de Planificação, o Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social. E o Rui Mauro foi primeiro para o México, na verdade, né? Foi viver um tempo no México e, enfim, permaneceram, isso foi 60, por volta de 65, 66. Rui Mauro, diferente de Fernando Henrique, foi preso, foi torturado, teve a sua tese de doutorado que ele estava preparando queimada pelos militares quando invadiram o apartamento dele, lá no Rio. Enfim, ele vai embora para o México, chega no México sem um documento e, enfim, tenta reorganizar a vida, me parece, até onde eu consegui chegar na minha pesquisa, ele deve muito, Rui Mauro devia muito a sua chegada ao México e os encaminhamentos de trabalho, encaminhamentos intelectuais lá na cidade do México, a um intelectual mexicano que está vivo até hoje, tem mais de 90 anos, que é o Pablo González Casanova, importante sociólogo mexicano, escreveu sobre o colonialismo, sobre a democracia no México, enfim. Mas eu acho que eu estou me alongando, vou tentar ser um pouco mais sintético agora. Ao longo dos anos 60 e, sobretudo, dos anos 70, né, Rui Mauro teve problemas no México, foi para o Chile, ficou no Chile um tempo, aí aconteceu o golpe de Estado no Chile também em 1973. Quando acontece o golpe de Estado no Chile, Fernando Henrique abandona totalmente o seu cargo na CEPAL, vem embora para o Brasil de novo, e o Rui Mauro não tinha como voltar para o Brasil. O Rui Mauro voltou para o México. Né? E é nesse momento, né, que eles começam a dialogar. É importante dizer que enquanto o Rui Mauro e o Fernando Henrique estiveram no Chile, de uma forma ou de outra, eles participaram, direta ou indiretamente, do governo de Salvador Allende, seja para dialogar ou para criticar. Eles tiveram uma certa participação. No caso do Rui Mauro, por exemplo, que logo que chegou ao Chile se associou a um grupo político de extrema esquerda, considerado de extrema esquerda no Chile, que era eu não me lembro do nome, eu vou pedir para depois colocarem na edição o nome, eu vou olhar na minha colinha depois. Mas ele se associa a esse grupo político que é crítico ao governo de Salvador Allende. Enquanto eles estão participando dos debates, enfim, eles estão formulando. Nos anos 60, quando tem o golpe, nos anos 70, depois de 73, quando tem o golpe no Chile, eles vão se reorganizar de novo, eles começam a discutir entre si o conceito de dependência, o conceito de desenvolvimento econômico, o conceito de subdesenvolvimento. Né? E essas discussões vão ser muito polêmicas, justamente porque eles vão partir de perspectivas diferentes, distintas, e vão colocar posicionamentos políticos, né, diferentes. Embora o Fernando Henrique renegue que está se colocando, que tá, renegue a ideia do posicionamento político. Mas qual que é o fundamento das ideias que são tão antagônicas, no final das contas? Fernando Henrique continua com aquela perspectiva de que é necessário para a indústria brasileira, especialmente, mas em toda a América Latina, associar-se ao capital estrangeiro, porque essa é a única saída para que se absorva know-how científico e tecnológico e, de alguma forma, haja distribuição da riqueza dentro de limites importantes, são os limites da organização política dos países latino-americanos, onde o caudilismo, o patrimonialismo são figuras sociológicas muito importantes a serem consideradas, né? E a perspectiva do Rui Mauro é outra. Para o Rui Mauro Marini, o único modelo, não existem modelos econômicos para desenvolvimento. Os modelos existentes que postulam uma única saída, que é a saída que o Fernando Henrique aponta, da associação, né, do capital local associar-se ao capital internacional, ou então não associar-se e permitir-se um novo processo de recolonização. Essas são as saídas que as teorias da modernização, a CEPAL, Fernando Henrique, Furtado, têm a oferecer. E aí ele coloca uma outra perspectiva e vai dizer o seguinte: o que se pautou até agora não é deixarmos a condição de país subdesenvolvido e dependente. O que pautou-se até agora é permanecer nessa situação de superexploração da força de trabalho, permanecer nessa situação de consumo suntuoso por parte das classes mais favorecidas, enquanto que os trabalhadores e os pobres consomem apenas o básico. O que se postula para a sociedade brasileira e para as demais sociedades latino-americanas é isso. Nós postulamos outra coisa. Nós postulamos que a única saída do subdesenvolvimento, a única saída da dependência é a revolução socialista. Esse é o ponto que ele coloca, né? Pode-se perguntar que modelo de revolução socialista ele está pensando. Infelizmente, Rui Mauro não escreveu sobre modelo de revolução socialista. Ele se preocupou em pensar a estrutura econômica das sociedades dependentes e apontar para essa saída. A saída é a revolução.
E, Ailton, ainda mais um detalhe sobre isso. Mesmo com, né, o efeito dominó de golpes, né, da extrema-direita aqui na América Latina, o Rui Mauro ainda acreditava na possibilidade da revolução naquele contexto?
Ainda naquele contexto, ele era um fiel cavaleiro da revolução socialista. E é importante destacar que o contexto em que ele viveu, né, o contexto de golpe atrás de golpe, como você menciona, e não só de golpe atrás de golpe, ele viveu o período stalinista na União Soviética, que era uma das poucas referências, né, para um mundo socialista naquele momento, para as ideias socialistas naquele momento. Ele viveu o período pós-Stalin, que não foi tão diferente do período Stalin, né, em termos de expurgos, em termos de perseguições e tal. Acho que o interessante seria pensar que tipo de revolução socialista o Rui Mauro estava propondo, né? Se não tem muita coisa, ele não legou muita coisa escrita sobre que tipo de revolução socialista ele estava pensando, talvez o que ele pensou em relação à economia nos ajude a levantar algumas hipóteses. Acredito, se ele tinha tanta convicção de que era necessário partir das nossas condições objetivas e de nossas singularidades para entender o capitalismo dependente. E a partir daí, traçar estratégias de superação, penso eu que essa estratégia de superação também não pode ser pensada de forma desassociada das nossas próprias singularidades. Então, digamos assim, talvez, isso aqui é só uma hipótese que eu espero que outros colegas e venham a trabalhar no futuro, no presente, ou até eu, se tiver condições em algum momento. Mas, quem sabe, talvez para Rui Mauro Marini a Revolução Brasileira tivesse ritmo de samba, não sei. Seria algo interessante de se pensar. Ou seja, uma revolução que partisse das nossas condições objetivas. Qual que é o arranjo de classe, qual que é o arranjo de poder entre as classes sociais, que qual é quais são as determinantes do conflito social no Brasil que nos permitem traçar determinadas estratégias de superação do capitalismo dependente. Como eu disse, no que ele escreveu tem pistas, né? Uma das pistas a gente encontra em um livro belíssimo que só foi publicado no Brasil há uns 2 ou 3 anos, cujo título é Subdesenvolvimento e Revolução, onde o Rui Mauro se dedica a pensar o contexto brasileiro pré e pós-golpe, né? E como a ditadura brasileira organizou o espaço econômico brasileiro de modo a criar uma figura uma figura do ponto de vista econômico bastante controversa. Ele cunha ali nos anos 60 o conceito de subimperialismo brasileiro. Ele diz o seguinte: bom, como a classe trabalhadora brasileira tem condições, tem dificuldades de realizar integralmente o valor, ele está partindo da teoria do valor trabalho, né? Como ela tem dificuldade de realizar integralmente o valor, parte da mais-valia brasileira se realiza não no campo da produção, mas no campo da circulação, à medida que exporta capitais e que exporta remessas de lucro e mercadorias primárias para o estrangeiro. Se precisa resolver isso na esfera da circulação, não na esfera da produção, o que as burguesias, o que as classes dominantes no Brasil fazem para compensar essa perda, essa transferência de capital? O que elas fazem? Elas, associando-se ao Estado, oprimem as economias menos estruturadas vizinhas. Então, por exemplo, o Paraguai, a Bolívia e, em certa medida, também o Uruguai e a Venezuela seriam enclaves, porque são economias de exportação, né? No caso da Venezuela vive de petróleo, da Bolívia vive de lítio, o Paraguai de monocultura, são enclaves já no concerto econômico internacional, são enclaves, mas seriam enclaves também da economia brasileira, que além delas, das suas vizinhas, é também um enclave. Então, a burguesia brasileira oprimia os trabalhadores paupérrimos das nações latino-americanas menos desenvolvidas, do ponto de vista industrial, e ela própria era rapinada pela burguesia internacional através da grande indústria que aqui se instalava e remetia lucros para o estrangeiro. Então, ela tinha que resolver, de alguma forma, a questão da transferência de valor. Resolvia através do subimperialismo. Foi um conceito muito criticado pelo Rui Mauro, né? Ou, desculpem, foi um conceito do Rui Mauro muito criticado por outros intelectuais. O próprio Fernando Henrique faz a crítica nos anos 70. Mas o Rui Mauro levou o conceito até o fim da vida, defendendo, defendendo que o Brasil, a burguesia brasileira, oprimia os povos vizinhos. Mas, meio que para concluir essa sua última pergunta sobre a crença ou o apego de Rui Mauro à Revolução, é importante destacar essa singularidade local. Então, nossa revolução, ela não pode seguir, assim como o nosso desenvolvimento econômico não podia seguir modelos estrangeiros para que nós chegássemos numa sociedade afluente, como dizia Rostow lá na teoria da modernização, também eram rechaçadas as fórmulas que vinham dos manuais de Moscou. Essas eram da mesma forma rejeitadas. A nossa revolução parte das nossas condições objetivas.
Ok, Ailton. E tentando jogar um pouco, trazer isso para a atualidade, né? Você acredita que a teoria da dependência, ela ainda é uma referência, ela é uma inspiração para se pensar hoje a realidade do capitalismo na América Latina, no Brasil, ou
Sagrada
não? É algo
Família,
que ficou lá no passado,
podcast,
de alguma forma? Como você vê isso?
Muito bem. Talvez também seja importante destacar que hoje existe um grupo de mais ou menos 200, 250 pessoas no Brasil todo dedicadas ao estudo da chamada teoria da dependência ou dos desdobramentos da teoria da dependência. Eu faço parte desse grupo, né? Enfim, é um grupo de e-mails, às vezes a gente se encontra em congressos por aí pela vida, e tem um espaço institucional que é a Sociedade de Economia Política, a SEP. É um grupo de trabalho da Sociedade de Economia Política, que é o grupo de trabalho TMD, Teoria Marxista da Dependência. E nesse grupo nós temos gente que tem feito um esforço de atualizar a teoria da dependência, especialmente pensando-a à luz das novas contradições do capitalismo, que é a questão da financeirização, né? Então, por exemplo, nós temos a professora Marisa Amaral, que é da Universidade Federal de Uberlândia, nós temos o professor Carlos Eduardo Martins, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós temos o professor Reinaldo Carcanholo, que é professor da... Acredito que o Carcanholo é professor da Federal do Rio de Janeiro também. Nós temos hoje, no atual momento, até o Jones Manuel tem se metido a pensar a teoria da dependência. Eu acho que não é uma perda, é só ganho que nós temos nessa direção, mas precisa atualizar. Então, tem um pessoal interessado em atualizar, pensando os conceitos do passado à luz das condições do presente. Eu, particularmente, penso nessa direção também, que a teoria da dependência, tal como ela foi formulada lá nos anos 70, ela é datada. Então, lá nos anos 70, nem a crise dos emergentes não tinha acontecido ainda, né, que só foi nos anos 80, quando o México, Brasil e Argentina quebram devido a uma nova configuração financeira do capitalismo internacional, posta, sobretudo, pela crise do petróleo de 73 e depois sua redução em 78. Né? O Brasil, nessa época, nos anos 80, se torna uma plataforma de valorização financeira, vira uma boquinha para os grandes investidores internacionais que investem nos nossos títulos de dívida pública. Então, hoje, se a teoria da dependência, especialmente na sua versão crítica, na sua versão marxista, quer atualizar-se, ela precisa estudar a fundo a questão da dívida pública, a questão dos fundos públicos, a questão dos ativos financeiros das economias emergentes, a relação que os grandes investidores, sejam eles grandes empresas, bancos, operadores financeiros internacionais, inclusive as agências de empréstimo internacional, como o Banco Mundial, FMI e tal, pensar a relação que esses organismos, essas instituições e esses atores mantêm com as economias dependentes, como é o caso da brasileira, mas aí nós podemos colocar nesse meio aí também todas as economias latino-americanas, talvez com exceção de Cuba, ou várias economias na África, na Ásia, que têm elas próprias relações bastante complicadas com o Japão, com a China, que ela é, a China é um caso curioso, porque aparentemente um país cuja economia decolou nos anos 80, 90, especialmente, e hoje os chineses que não. Dentro dos conceitos lá dos anos 60, 70, não, a sociedade chinesa não é uma sociedade capitalista avançada, embora eu penso que seja, né? A própria economia chinesa hoje é a maior compradora dos títulos da dívida pública americana, que já passa dos 150%, né? Ou seja, os americanos devem mais do que eles conseguem arrecadar sob a forma de impostos e de ativos. E, enfim, e a relação que isso tem com a extração de mais-valia dos trabalhadores, a configuração política da dependência, ou seja, quais são os grupos econômicos e políticos que ganham, não é, com a consolidação dessa plataforma de valorização financeira nos países dependentes como o Brasil. Aqui no caso brasileiro, os grandes especuladores, qual que é a relação que eles têm com o Estado? É importante se estudar isso. Então, acredito que sim, a teoria da dependência, ela pode ser atualizada, e a gente só consegue atualizar conhecendo bem o que foi refletido, estudado e teorizado no passado. Então, a gente não pode prescindir do passado para pensar o presente. A gente tem que partir do passado, mas com a consciência de que ele precisa. As determinações do passado, elas já não existem no momento atual, ou se não existem, elas existem de formas diferentes. Então, acho que esse é o espírito de investigação do qual está no qual está absorvido o marxismo, né? A fazer análise concreta de situação concreta. Lá nos anos 70, esses caras fizeram análise concreta de situação concreta. Cabe a nós hoje, partindo daquilo que eles nos ensinaram, nos mostraram, fazer nós mesmos as nossas análises concretas de situações concretas.
Ailton, aproveitando que você mencionou aí a questão da relação da China com os Estados Unidos, eu não poderia deixar de perguntar. Uma possível vitória aí do Joe Biden, isso muda alguma coisa na correlação de forças, nessa onda chamada onda conservadora, ou na verdade é só uma outra faceta do imperialismo? Como você vê essa questão?
Excelente pergunta, Daniel. Acredito que o governo Biden vai ser muito parecido com o governo Obama, né? É importante destacar para os seus ouvintes que o único presidente norte-americano que passou todos os dias do seu mandato, os seus dois mandatos, aliás, né, na presidência foi o Barack Obama. Então, os 8 anos que ele passou à frente da presidência dos Estados Unidos foram em guerra, com nações como a Líbia, com nações como acontece até hoje a ocupação no Iraque, a ocupação no Afeganistão. Embora oficialmente não exista mais guerra nessas regiões, né, a guerra rola, como acontece na Síria, enfim. Obama passou sentado na cadeira da presidência dos dois mandatos em guerra. Não sei dizer para você se o Biden vai ter uma postura tão violenta e agressiva quanto foi a do governo Obama, embora houvesse contrapesos ali, né? Você tem o Departamento de Estado, o Exército, envolvidos em processos bélicos ao redor do mundo, mas por outro lado você tem um presidente negro que traz a questão da representatividade, você tem dentro do alto escalão do governo várias mulheres, sejam elas brancas ou mulheres negras, que também trazem a questão da representatividade. Eu acho que do ponto de vista do capitalismo, né, essas questões elas elas são postas em evidência para criar uma espécie de contraponto, contrapeso. Bom, nós estamos enviando drones para matar crianças na Síria, na Líbia e no Afeganistão? Estamos, mas nós temos uma secretária de Estado X, nós temos um secretário de Estado com a cor Y, nosso ministério valoriza as diferenças, valoriza o multiculturalismo, enfim. Eu não quero dizer com isso que a luta antirracista, a luta antimachista, a luta anti-LGBT seja algo que a gente possa jogar fora e que a gente só vai resolver depois da revolução. Não sou ingênuo para apostar nessa ficha, né? Eu acho que sim, nós temos que ter uma postura muito muito combativa em relação ao racismo, em relação à homofobia, em relação à violência de gênero. O que me traz a um posicionamento crítico em relação a essas questões nos Estados Unidos é que elas são basicamente jogada de marketing, né? Não vou ignorar aqui o fato do presidente eleito, John Biden, desde que era vereador nos anos 50, ter tido sua atuação parlamentar associada ao movimento por direitos civis dos negros americanos. Eu não estou desconsiderando isso, não acho que seja algo algo a se jogar fora, né? A importância de se considerar a importância disso, melhor dizendo. Não penso assim. Entretanto, percebe-se trata-se de uma jogada para deslegitimar o outro lado. Que é o outro lado, que é o lado dos republicanos? É racista, é machista, é homofóbico, é perseguidor de imigrantes? Nós todos sabemos, né? E é nosso dever fazer a crítica disso tudo. Entretanto, também é importante de se lembrar que os 4 anos em que Trump permaneceu na cadeira da presidência da República, o movimento foi muito mais para voltar para as questões internas dos Estados Unidos. O movimento do Departamento de Estado, o movimento do Exército, desde que o Trump assumiu, ele dizia que uma das missões dele como presidente era acabar com a guerra no Iraque. Não acabou, porque ainda tem um contingente de 4 mil homens lá, no Iraque e no Afeganistão, e ontem foi assinado um documento para que seja reduzido para 2.500 em cada um dos lugares. Não terminou com o conflito. Entretanto, essas pequenas guerras quentes explodiram muito menos na gestão Trump, que estava mais preocupado com as questões internas americanas, e, claro, de um jeito condenável, ela estourou muito menos por lá do que no estrangeiro. No estrangeiro, o que que aconteceu? Aconteceu outra coisa no período do Trump. Aconteceram os golpes aqui. Então, houve o golpe de Estado no Brasil, houve o golpe de Estado no Paraguai, o golpe de Estado no Peru, que é recentíssimo. Ou seja, me parece que no governo Trump, a perspectiva de intervenção nos países estrangeiros, ela tomou um modus operandi diferenciado, né? Não se tratou mais de botar a quarta frota no litoral, como o governo Obama fez no seu sexto ou quinto ano de mandato. A quarta frota, para quem não sabe, é a frota da Marinha Americana, que digamos assim, entre aspas, gerencia o Atlântico Sul. E no, acho que em 2000 e, 2000 e, 2012 ou 2014, eu não me lembro exatamente o ano, um porta-aviões ficou estacionado na Baía de Guanabara um tempo. Foi num, foi, enfim, foi, era num momento conturbado aqui no Brasil, a questão das eleições, se não me engano. Ou se não foi no período das eleições, foi em 2016, na época do impeachment, as discussões sobre o impeachment. Mas enfim, o porta-aviões estava aqui, era no governo Obama, e o porta-aviões não apareceu por aqui no governo Trump. Longe de mim dizer que o governo Trump foi melhor do que o do Biden, mas essas contradições elas têm que ser expostas, né? Sem a gente expor essas contradições, a gente corre no risco de, como parte da esquerda liberal brasileira tem feito, se sentir mais contemplada, acho que essa é a palavra, contemplada com a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos. Mesmo o cara tendo feito ameaças diretas nos debates, né, ao Brasil. Ameaçar o governo brasileiro é uma coisa. A ameaça ali não foi ao governo brasileiro. A ameaça ali foi à nação brasileira. Se os brasileiros não pararem de destruir a floresta, o Brasil sofrerá sanções econômicas, né? E enfim, que tipo de sanção vai ser essa? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho 31 anos, eu sou da reserva do Exército, eu não quero ter que ir para... Eu não quero ter que ir para o Amapá, para o Amazonas, para defender a floresta amazônica dos americanos, né? Eu não quero ter que passar por isso. Mas, enfim, eu não tenho ilusões com o governo Biden, assim como não tinha com o governo Trump.
Trazendo para a nossa realidade, né? Eu também queria te perguntar, porque o Trump tem um grande admirador aqui na figura do nosso presidente, né? O senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Vendo um pouco as eleições municipais agora,
Sagrada Família, de ocorrer, podcast,
né, algumas cidades a gente vai ter ainda segundo turno, né, para ser definido, mas aparentemente houve um enfraquecimento do bolsonarismo, né? A maioria dos candidatos apoiados pelo presidente, eles não foram derrotados, perderam até de lavada, né, em alguns casos, como foi o caso do Russomano aqui em São Paulo, né? A gente está vendo aí sinais de um enfraquecimento do bolsonarismo, ou o bolsonarismo vai muito além dessa esfera institucional, dessa esfera política? Como você vê isso neste momento, né?
Olha, quando eu era estudante, tinha um professor da Unicamp, ele é da filosofia, talvez você lembre o nome dele, da filosofia política, eu esqueci o nome dele, ele trabalhava no SEBRAP na época, ele cunhou uma expressão meio que em diálogo com a expressão usada pelo professor André Singer, que era do lulismo, esse cara criou a expressão PMDBismo, né? Depois os seus ouvintes procuram e vão encontrar quem que é esse professor de filosofia da Unicamp, que infelizmente eu esqueci o nome. Mas ele diz que o PMDBismo não é só uma forma de organização do sistema político brasileiro encabeçado pelo PMDB, pelo seu enraizamento nas várias regiões do Brasil, especialmente nas regiões mais pobres e nas regiões menos favorecidas. Ele trata o PMDBismo como um elemento da cultura política brasileira, né? Que é a questão do sistema político brasileiro ser organizado a partir de um modelo em que o acordo é uma necessidade, né? O sistema político brasileiro não funciona se não houver acordo, se não houver apoios. Apoios, inclusive, dos mais espúrios, né? Se a gente lembrar da eleição do Fernando Henrique Cardoso, a primeira eleição e a segunda eleição, que, aliás, foi comprada na base da corrupção, diga-se de passagem, ele tinha amplo apoio. Ele tinha mais de 60% do Congresso Nacional o apoiando, né? Era o PSDB, a grande base de apoio era um PSDB, na época, PFL, que hoje é DEM e PDS, né? Se, PSD, melhor dizendo, se dividiram aí, alguns anos atrás, e o PMDB. Essa era a grande base ali de aliança do Fernando Henrique Cardoso. Então, ele governou com folga, os projetos que ele, que o executivo pautava, passavam com facilidade na Câmara. Não que eles não precisassem ser negociados com esses partidos de base, PMDB, PFL, eles eram negociados. Tanto é que esses partidos tinham quadros seus nas secretarias de governo, nos ministérios e assim por diante. Mas, depois do Fernando Henrique Cardoso, no período democrático, depois do Fernando Henrique Cardoso, nenhum outro presidente conseguiu fazer um apoio político que pudesse dialogar com a sua própria base social e ideológica, né? No caso do Lula, por exemplo, os partidos com os quais o PT podia contar nos governos Lula e Dilma eram o PC do B, né? Sempre esteve junto com o PT na base aliada. Em algumas circunstâncias, o PSB, que num determinado momento saiu, lançando Eduardo Gomes, lançando Marina Silva e outros candidatos à presidência. Em algumas circunstâncias, o PDT, que é o antigo partido do Brizola, hoje me parece que virou o partido do Ciro Gomes. E esses eram os partidos com os quais dava para contar do ponto de vista ideológico, né? Com os outros tinha que negociar, então aproximou-se do PL, o Partido Liberal, aproximou-se do PTB, aproximou-se de partidos que eram partidos da direita, ou identificados com o campo político da direita e com várias outras legendas de aluguel, né? Então o sistema político brasileiro, ele tem esse caráter PMDBista, ou seja, ele é moldado para que só funcione com base em acordos, e às vezes esses acordos precisam, né, serem pagos. Muito bem. Eu trataria o bolsonarismo numa chave parecida com o que o professor de filosofia política que eu mencionei trabalha com o PMDBismo. O bolsonarismo hoje se tornou um elemento da cultura política brasileira, né? Ele está associado àquele setor que nós sempre soubemos que existiu, né? Que é aquela fração da população, da sociedade brasileira, que é misógina, que é racista, que é homofóbica, que é anti-científica, em certo sentido até irracionalista, né? Porque eles têm grandes adeptos em relação à questão da terra plana, das vacinas serem prejudiciais à saúde, de uma certa marca de refrigerante ser adoçada com fetos humanos e assim por diante. Eles têm esse tipo de crença absurda. O que é o aquecimento global é uma mentira inventada pela esquerda, pelo marxismo cultural e assim por diante. Esse setor social, essa fração da sociedade brasileira, a gente sempre soube que existiu. Só que era uma fração da sociedade brasileira que, como não se sentia representada no grande aparato de mídia e no sistema político brasileiro, mantinha-se dentro do armário, vamos usar essa expressão. Com a ascensão dessa figura não tenho nem palavras para qualificar o presidente da República. Qual a ascensão dessa figura?
Grotesca.
Pode ser, grotesca. Esse pessoal se sentiu representado e passou a sair do armário. Passou a sair do armário e com as redes sociais ainda por cima, que deram voz a elas, passaram a ter um papel importante como atores políticos no processo político brasileiro. Então, eles representam algo ao redor de 30%, né, que é o que hoje o Bolsonaro tem do eleitorado, né, E aí alguém poderia me contestar dizendo, ah, mas ele foi eleito com quase 70%. É verdade, mas ele não foi eleito só pelo eleitorado fiel dele. Por isso que eu tenho muita dificuldade de aceitar o que parte da esquerda, especialmente a esquerda liberal, faz quando associa o eleitorado que optou pelo Bolsonaro na última eleição presidencial como eleitorado fascista. Eu tenho muita dificuldade de engolir isso. Parte desse eleitorado pode até ter uma identidade com pressupostos fascistas. O problema é que ali na eleição de 2018, o que estava posto não era só isso, havia outros elementos. Especialmente o fato de que o oponente do bolsonarismo era o petismo. E o petismo estava mais chutado que cachorro morto, né? Então, mesmo assim, mais chutado que cachorro morto, fez 40% dos votos. Então, no caso, penso eu, a sociedade brasileira hoje demanda uma figura que rompa com o sistema político brasileiro. Esse sistema que nós estávamos descrevendo aqui agora há pouco, que pode ser qualificado a partir da palavra, com limitações, claro, a partir da expressão PMDBismo. A grande parcela da sociedade brasileira hoje quer isso, quer o rompimento com esse sistema. E na eleição de 2018, o presidente Bolsonaro, na época candidato, aparecia, né, no campo só das aparências, ele aparecia como alguém que rompia com o sistema, especialmente por ser um outsider. Ele se mostrou mais insider do que qualquer outra coisa, né? Talvez essa seja uma lição para a esquerda brasileira, se a esquerda brasileira tenha um projeto de nação, tenha um projeto de poder, romper com o sistema, né? Mais do que nunca é chegada a hora de chamarmos o enterro, né? A morte de tudo que aí está, inclusive das lideranças tradicionais. Eu, na época da eleição, eu brincava, o Lula é considerado pai. E na psicanálise a gente sabe que é uma das formas mais importantes de encontrar autonomia da subjetividade é matando o pai, simbolicamente matando o pai, né? Então, nós tínhamos que matar esse pai, esse líder, né? Eu gosto muito daquele ensaio do Max Weber, Parlamentarismo e governo numa Alemanha em reconstrução. O primeiro capítulo daquele ensaio é dedicado a pensar a figura política de Bismarck, os impactos, os legados de Bismarck na política alemã. Eu acho que a gente tem que sim que pensar o legado positivo e negativo do ex-presidente Lula na política brasileira. Então, esse legado talvez hoje seja o maior entrave para a emergência de novas lideranças. Talvez, e aqui é só uma hipótese com a qual a gente possa trabalhar nos próximos meses, anos, talvez. Talvez a eleição de São Paulo faça emergir uma nova liderança, seja com a vitória, seja com a derrota. Pode emergir da eleição paulistana uma nova liderança. Não sei, né? Pode ser que seja uma coisa que nem aconteceu com a Marina Silva. Era uma coisa que oxigenou no começo, mas depois murchou. Pode ser a mesma coisa, Paulo. A gente só o tempo vai dizer para gente, como dizia o filósofo, a coruja de Minerva só voa ao anoitecer, né? Então é preciso esperar para ver. Mas me atendo à sua pergunta e para concluir o que eu estava dizendo. Eu acho que o bolsonarismo é algo mais profundo, ele tem os seus impactos políticos, ele tem os seus impactos eleitorais e sociais, evidentemente. E por outro lado, o que poderia fazer frente ao bolsonarismo seria o radicalismo de esquerda, que hoje se limita, o mais radical é dar um abraço coletivo no Palácio do Itamaraty, né? E eu falo isso serve também para mim, né? Não quero ser engenheiro de obra pronta, serve também para mim, né? Enquanto intelectual que me considero de esquerda, professor, penso que eu também não tenho contribuído, não tenho colaborado para que essa esquerda deixe de ter medo de dizer o seu nome, né? Eu não tenho colaborado tanto com isso. E tal, sei lá, talvez falte coragem por parte da gente de ser mais de tomar mais as rédeas da situação e colocar, e pautar o debate, né? Não, nós estamos aqui porque nós somos contra Bolsonaro, nós somos contra bolsonaristas e nós, é isso aí, não tem conversa. É conflito, é a dinâmica do conflito. Não, ah, eu vou conviver. É aquela coisa que aquele, aquela, aquele. Aquele canal do YouTube, lá, chama Quebrando o Tabu, fazia, colocando Sâmia Bonfim para conversar com Kim Kataguiri, são duas posições divergentes que conseguem conviver, ou então o Freixo, a Janaína Pascoal, e mais recentemente a CNN Brasil tem feito lá o tal do Grande Debate, com aquele, aquele carinha lá, como é o nome dele, Caio Coppola, e alguém do Contra, para discutir questões candentes do debate brasileiro. Pô, eu concordo que a gente constrói ideias, a gente avança intelectualmente com base na discussão e no diálogo, mas só que a gente tem que ter claro que no campo da política, o campo da política é um campo de disputa, não é um campo de acomodações de várias perspectivas antagônicas. O que sobra disso não sai governo daí, não sai direção daí, né? Tem que ter um direcionamento. E só se consegue pautar direcionamento com base no conflito. E é assumindo as próprias ideias, assumindo o campo que você tá colocado e defender as convicções, né? Defender as convicções de uma forma firme.
Ailton, queria te agradecer, meu amigo. Obrigado por esse bate-papo, por essa conversa. Muito instrutivo.
Sagrada Família.
Bastante didático em alguns momentos. Então, queria deixar aí um abraço para você e agradecer, em nome do Sagrada Família, a sua contribuição com a gente aqui à noite, hoje à noite.
Olha, Daniel, eu que agradeço demais pelo convite, pela oportunidade. De antemão, ou melhor, post-festum, eu me desculpo pela se porventura em algum momento eu fui confuso na minha fala, e, enfim, até porque o teu público merece o melhor, né? E se a gente puder contribuir para que o teu público e outros públicos discutam e percebam a importância de se posicionar e de forma crítica em relação ao passado e ao presente, eu já estou muito satisfeito com isso. Obrigado mesmo, viu?
Bom, obrigado, professor Ailton Teodoro. Amigos e amigas do Sagrada Família, esse foi mais um podcast. Boa noite.
Pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família. Podcast.